Fala galera, seja bem-vindo ao podcast número 3 do Instituto Missionário Palavra da Vida. Esse podcast tem como tema desenvolvimento comunitário e para isso eu chamei mais 3 amigos para essa conversa, 3 amigos que trabalham nessa área de desenvolvimento comunitário. E fique ligado em nossas redes sociais porque tem muito conteúdo vindo pela frente. Espero que Deus possa abençoar você e a sua família nesse período. E Deus abençoe a sua vida. Espero que você goste desse bate-papo. Beleza, gente? Estamos aqui com mais um podcast Palavra da Vida Norte. Podcast número 3. Vamos falar sobre a responsabilidade social da igreja no meio dessa pandemia que estamos vivendo, né? Espero que Deus possa nos abençoar e que possamos sair dessa situação o quanto antes. E eu estou com convidados muito especiais aqui. Estou com Marcelo, com Paulo, Maurício. Eu sou Gerson. Eu sou missionário aqui no Palavra da Vida Norte. Sou coordenador do Projeto Marcos. Também trabalho com a parte de mobilização missionária. E vim falar um pouco com vocês sobre desenvolvimento comunitário com meus amigos, grandes amigos que têm atuado nessa área, né, em relação à sociedade. Então, eles vão se apresentar agora, vão falar dos seus ministérios, de onde eles são, e Deus possa abençoar a sua conversa. Marcelo, seja bem-vindo, Marcelo.
Olá, amigos, prazer estar com vocês. Meu nome é Marcelo Vieira, eu sou missionário e trabalho com a Missão Cristã Evangélica do Brasil. Aqui no Pará a gente chama de MICEB, né? Ela já está desde 1967 trabalhando nessa região do Amazonas. E especificamente eu trabalho na comunidade do Bairro das Flores, aqui em Benevides, onde tem um lixão a céu aberto. Então, nós entramos nessa comunidade para desenvolver, né, um trabalho na comunidade aqui do Bairro das Flores e poder também trazer esperança através do Evangelho, né? A mudança na vida das pessoas e realizar esse projeto. E com o tempo passando, nós estamos lá já faz 7 anos, né, trabalhando com catadores de lixo, pessoas que vivem dentro do lixo, coletando tudo que a cidade joga, a região aqui da Grande Belém, e estamos trabalhando em várias áreas ali, através de projetos sociais, mas graças a Deus, com o avanço do Evangelho também no coração das pessoas, os catadores de lixo também decidiram plantar uma igreja, né? Então surgiu no coração deles, vamos fazer uma igreja aqui. Então nós colocamos o nome dela de Espaço Emanuel, né? E o Espaço Emanuel agora não está só num prédio, né? Mas está avançando na comunidade ali onde estão os catadores de lixo.
Legal. Paulo, seja bem-vindo, Paulo.
Meu nome é Paulo Marinho, sou missionário da Primeira Igreja Batista do Pará e atuo no projeto da nossa igreja chamado Pão da Vida. Pão da Vida nasceu em 2014, fruto da atividade evangelística de jovens da igreja. Inicialmente, nosso objetivo foi alcançar os moradores de rua e, dentro desse contexto, o problema que vem atrelado à situação de rua é a situação da dependência química, dos vícios. Com o tempo, o nosso trabalho se expandiu para alcançar as prostitutas, travestis, pessoas que também, a grande maioria, tem problemas com vícios. E hoje nós temos um espaço próprio também, trabalhamos muito tempo no contexto da igreja local, com saídas pontuais, um acompanhamento dentro da própria igreja, até que reconhecemos a necessidade de ter um espaço próprio com uma estrutura mais adequada para atender, não só individualmente, mas coletivamente também, de uma maneira mais eficaz.
Legal, Paulo. Maurício, seja bem-vindo também ao nosso podcast.
Obrigado, prazer estar aqui com vocês. Eu sou Maurício Cunha. Eu fundei uma organização chamada CAD, Centro de Assistência e Desenvolvimento Integral, CADI, há 25 anos atrás. A gente começou com um pequeno trabalho numa comunidade vulnerável na periferia de Curitiba, trabalhando com crianças em situação de alta vulnerabilidade social, como resultado de um chamado missionário. Começamos com um trabalho de recreação orientada, depois o trabalho foi crescendo, a gente plantou diversas frentes, desde salão de beleza, escola, cooperativa de catador de reciclável, de costureiras, abrimos um centro de saúde, e o projeto foi crescendo, foi se estabelecendo, implantamos uma igreja local também na comunidade e começamos a treinar outras pessoas da igreja, das igrejas do Brasil, que tinham interesse em implantar ou aperfeiçoar projetos comunitários de transformação na perspectiva cristã. O CAD cresceu, hoje nós estamos em 7 estados do Brasil, atendemos mais ou menos 12 mil pessoas nos nossos projetos sociais, em diversas áreas, principalmente crianças e adolescentes em situação de pobreza, de vulnerabilidade, e fomos eleitos agora uma das 100 melhores ONGs do Brasil, né, pela revista Época e o Instituto Doar. Uhum. A nossa paixão é ver a igreja, de fato, impactando o seu entorno, as suas comunidades e transformando a realidade social. E desde julho do ano passado, eu recebi o convite também de atuar nessa área que eu gosto muito, na verdade, que eu sempre atuei, que é na área de políticas públicas, uhum, voltadas para a população em situação de maior vulnerabilidade, especialmente crianças e adolescentes. Na área do desenvolvimento social, hoje então eu estou como secretário nacional dos direitos da criança e do adolescente, morando em Brasília.
Gente, vamos conversar agora. Nós sabemos que a igreja já tem uma certa dificuldade de entender o seu papel dentro do desenvolvimento social. Não são muitas igrejas que trabalham, mas algumas igrejas trabalham, né, com essa parte de desenvolvimento comunitário. E acredito que vocês também, como agência, como igreja, sofreram o impacto disso, né? Talvez o número de voluntários diminuiu, talvez o número de ofertas tenha diminuído, de contribuição. E provavelmente vocês tiveram que fazer adaptações dentro do trabalho de vocês. Eu queria ouvir de vocês, começar pela mesma ordem, Marcelo, Paulo, Maurício, quais foram algumas adaptações que vocês tiveram que fazer no ministério de vocês e até para trazer uma luz para aqueles que trabalham também nesse tipo de ministério. Marcelo, qual foi alguma das adaptações que você teve que fazer aí com a igreja?
Então, Gerson, no caso nosso, né, desde o início, nesses anos que a gente está trabalhando, nós tínhamos como objetivo, né, nesse ministério desenvolvimento comunitário, é preparar líderes locais. Então, nós começamos com voluntariado, né? E assim, com a conversão das pessoas a Cristo e o treinamento e preparo delas, elas começaram a tomar conta da comunidade, que é delas, né? Uhum. Então, a gente sempre falava para eles, pessoas não se conectam com programas, pessoas se conectam com pessoas. Então, vocês são as pessoas chaves aqui na comunidade.
Sim.
Foi difícil, por causa que nós temos diferentes projetos sociais, né, acontecendo lá, a cooperativa de reciclagem, a escola infantil, projetos sociais. Foi difícil ter que parar isso, né? Uhum. Porque é o que a comunidade tem vivido lá, né, no lixão ali de Benevides, né?
Sim.
Mas, por outro lado, nós tivemos uma surpresa de ver essas lideranças locais se adaptando a essa nova realidade, né? De um momento isolamento, né? Uhum. Social. Mas, como a gente sabe, na comunidade carente, não tem isolamento social, né? Tem, assim, eles estão muito conectados, muito junto, muito sentido de comunidade. Então, eles estão desenvolvendo o trabalho e uma das adaptações, a gente agora não está muito presente lá, né? Por causa das decisões, decretos aí, mas estamos conversando com eles através de telefone, WhatsApp, e eles têm tomado atitudes dentro da comunidade. São famílias, né? Famílias, poucas famílias, mas grandes famílias. Então, as adaptações que nós fizemos, não temos as programações, mas essas pessoas estão se conectando com a comunidade, e se tem algum caso de urgência, algum problema, parte de doação de alimento, máscaras, aí a gente entra com rapidez, né, quando eles comunicam com a gente, e a gente chega lá.
Entendi.
Mas, graças a Deus, né, o que Jesus nos ensinou, né, fazer discípulos, e esses discípulos vão fazer novos discípulos, né?
Sim.
Então, temos essa surpresa, não estamos lá, queremos estar lá, estamos só conectados por internet ou telefone, mas as pessoas da comunidade abraçaram, né, o evangelho, e a igreja está viva, né, dentro da comunidade.
Sim.
Legal.
Marcelo, uma pergunta. Ali, pelo que eu conheço, né, tem uma... É bem precário, né, algumas pessoas, algumas situações ali de algumas famílias. Você tem percebido algum tipo de agravamento nesse período? Alguma dificuldade maior por causa da pandemia?
Ali é uma situação bem difícil, linha de miséria, né? Você que está perto da gente ali, não tem saneamento básico, pessoas, o que eles vivem ali, assim, do lixo. Então, os caminhões chegam no lixão a céu aberto, derramam o lixo ali, né? Jogam o lixo e eles entram embaixo. E o que eles podem aproveitar, seja de material ou de alimento, eles vão levar para casa, né? Então, tem muita doença, muita enfermidade. E aqui nessa área nossa de Benevides não tem hospitais, né, preparados para a dificuldade que eles têm vivido ali. Sim. O que tem crescido bastante ali é a parte da violência, né? Sempre quando tem esse caos de fome, isolamento, o pessoal fica um pouco estressado. E muitos adolescentes e jovens que estavam no projeto com a gente sendo acompanhados, eles começam a invadir casas, né, e tentar... às vezes não é roubar, assim, mas tentar pegar alguma coisa de valor na casa do outro... Então, essa linha é... Porque o lixão agora, muitas vezes, a polícia está aparecendo lá, não pode entrar, né? Não é o certo, está no lixão. Por isso que a gente está trabalhando na comunidade para eles saírem dessa situação, né?
Sim.
Mas aumenta o caso de violência, muita venda de drogas.
Consequência, né?
Consequência da necessidade, né? E aí, sabe como acontece nessas regiões aí da periferia, né?
Entendi. Então, aumentou o número de violência.
Sim.
Sim, complicado, realmente. Beleza. Maurício, compartilha pra gente quais foram algumas adaptações aí com o CAD, talvez em outras frentes que você tem trabalhado, o que você percebeu de adaptações que a igreja e algumas agências também tiveram que fazer nesse período de pandemia.
Quando a gente fala de desenvolvimento comunitário, isso é uma coisa que a gente sempre ensinava, era justamente a gente ir para além desse modelo socioassistencial de dar comida, de satisfação de necessidades básicas, porque a essência do desenvolvimento comunitário justamente é você gerar autonomia, é você fazer com que as pessoas sejam as protagonistas, né, da sua própria mudança. Então, os projetos de desenvolvimento, como o do CAD, eles trabalham muito nessa linha. Projetos educacionais, fortalecimento de competências familiares, de renda, porém, essa pandemia mudou um pouquinho essa lógica, porque ela trouxe um aumento muito grande da vulnerabilidade das famílias, considerando que são famílias já de risco. Nós temos desde famílias lá no complexo da Maré que vivem de pequenos comércios, nós temos autônomos que vivem de vendas, marisqueiras lá na Bahia, enfim, são famílias que elas estão em situação de vulnerabilidade, beirando o risco, e que agora elas estão em risco social mesmo. Então, a gente, nesse período, a gente tem voltado para o âmbito da assistência direta, porque é o que eles precisam. Tá? Estamos com grandes campanhas de suprimento de necessidades básicas. Logicamente que isso não é assim, você leva uma cesta básica e é só isso. São famílias com as quais a gente já tem relacionamento, já participam dos programas, já tem os filhos, já participam dos nossos programas, mas a gente já distribuiu centenas e centenas de cestas básicas, de kits de higiene. As unidades, elas se mobilizam, a gente fala unidades, né? Elas se mobilizam nos seus territórios, e tivemos aí uma grande aceitação na Bahia, no Rio de Janeiro, no Paraná, Santa Catarina distribuiu centenas de cestas, nossa unidade lá no Frei Damião, né, em Patreta, centenas de cestas básicas, e estamos com uma campanha de nível nacional, com o Escritório Nacional, uma vaquinha aí, almejando captar R$60 mil também para atribuir, né?
Entendi.
Então, agora a hora, o momento peculiar de uma emergência social, de manter o vínculo, manter o relacionamento, a distribuição está sendo feita com todo cuidado, né? As famílias são agendadas para não gerar aglomeração, os EPIs da equipe, uma das nossas equipes fez um grande café da manhã também, ofereceu para as famílias. Mas isso tudo vem não como uma ação isolada, ele vem de um relacionamento, por ser um projeto de desenvolvimento comunitário, né? Ele vem como uma ação complementar para um vínculo que já existe, isso é muito importante,
Sim.
Que a gente espera que passe logo essa emergência e a gente volte ao normal. Infelizmente, as atividades com as crianças, que é o nosso forte, estão suspensas, porque a gente decidiu seguir as orientações das secretarias municipais de educação. Então, se a escola fechava, os nossos projetos sociais também fechavam. E é o que está acontecendo. Nós estamos tendo atividades com crianças, mas então nós estamos apoiando da melhor maneira possível, dentro dos nossos limites, as famílias.
Entendi. Sim, realmente, eu acho que vai muita diferença agora, por exemplo, algumas igrejas que já tinham um relacionamento, algumas agências que já tinham um relacionamento com famílias carentes, pessoas carentes, e manter esse vínculo nesse período de pandemia é um grande testemunho do evangelho, né? Eu acho que você desamparar essas famílias agora, não, a igreja fechou, nós fechamos, tá todo mundo fechado, agora você se vira, né? Eu acho que nós darmos essa continuidade nesse período de pandemia é o que vai fazer todo o diferencial. Paulo, fale quais são algumas adaptações que o Pão da Vida precisou fazer para continuar com o trabalho em firme e forte aí em Belém.
Bem, no que se refere ao trabalho que nós fazemos com as pessoas em situação de rua, os atendimentos básicos que nós prestamos aqui com banho, alimentação, troca de roupa e posterior encaminhamento para comunidades terapêuticas, não sabendo de que forma a pandemia chegaria até nós, nós preparamos cartilhas de orientação, produzimos, tínhamos momentos de orientação com eles, até que veio o decreto governamental normatizando que as atividades que requeriam aglomerações deveriam ser encerradas, a nossa igreja acatou, mas permitiu que o Pão da Vida continuasse justamente por conta das considerações que foram feitas, já que é um excelente momento para que a igreja demonstre o amor de Jesus, o amor sacrificial de Jesus, e esse vínculo seria quebrado de uma maneira muito, muito brusca e certamente prejudicial para o trabalho. Então, nós adotamos medidas de proteção, máscaras, luvas, e continuamos os atendendo, respeitando algumas distâncias, embora fosse muito difícil inicialmente por conta do contato que eles estavam acostumados, ter como abraçar, cumprimentar, e isso, nesse contexto, nesse trabalho, é muito importante, pois acaba estreitando o vínculo. Então, eles acabam sentindo falta disso também. Na sequência, nós decidimos encerrar posteriormente o trabalho, porque o governo do estado cedeu o estádio olímpico Mangueirão para abrigar as pessoas em situação de rua aqui em Belém. Estima-se que hoje em Belém sejam cerca de 1.000 pessoas em situação de rua, na Grande Belém. Embora essa fórmula seja bastante dinâmica, os dados são bastante voláteis. Nós, como projeto, permanecemos apoiando outras instituições que pararam suas atividades, mas cujos voluntários desejavam continuar.
Entendi.
Não tendo estrutura para realizar o trabalho, essas instituições nos procuraram e nós cedemos a nossa cozinha para preparar refeições em grande quantidade para que esses grupos viessem retirar essas refeições e distribuir nas ruas, enquanto ainda haviam pessoas em situação de rua nas ruas da cidade aqui. Mas até que, paulatinamente, esses grupos também foram encerrando suas atividades, em cooperação com o trabalho do governo, para abrigá-los lá. Sobretudo, esse era um problema não de assistência social, mas de saúde pública. E foi muito, acredito, foi muito prudente, sensato, que grupos assistencialistas adotassem essa medida para que o trabalho do governo pudesse ser mais eficaz e proteger a população de rua. E nesse ínterim, nesse meio tempo, nós fomos convidados pelos próprios moradores de rua, inicialmente, para que nós estivéssemos lá com eles, realizando cultos. Eles estavam sentindo falta da parte espiritual. E nesse momento, essa cidade foi o que eles resolveram se apegar para que a situação não piorasse. Nós estamos, até agora, desenvolvendo três vezes por semana esse trabalho no Estádio Olímpico Mangueirão, realizando cultos e atendimentos individuais. Para nós tem sido muito abençoador, porque porque nós estamos utilizando, por assim dizer, uma estrutura do governo em que eles têm todas as suas necessidades básicas supridas. Uhum. E assim, eles estão reunidos todos num só local, algo que é inédito. Tem pelo menos 4 regiões da Grande Belém, toda a população de rua de Belém num só local. Uhum. E é uma dificuldade do nosso trabalho, nós que ainda não temos um centro de recuperação, mas que fazemos o acompanhamento em outros centros, é não conseguir ter esse vínculo. Uhum. A regularidade é muito grande. Sim. Mas, pela graça de Deus, alguns têm deixado a situação de rua e nós temos acompanhado. Entendi. A esses que nós temos acompanhado individualmente, ex-pessoas em situação de rua, nós temos ajudado com essa assistência direta, assim como o irmão Maurício disse, que tem feito lá no trabalho que eles têm realizado. Uhum. Distribuição de cesta básica, auxílio para fazer cadastros, para receber benefícios do governo, e no que mais for necessário. Continuamos fazendo nossas visitas regularmente também, uhum. adotando essas medidas de proteção, e por hora temos funcionado assim, aguardando possíveis novas direções que esse trabalho possa tomar.
Entendi. Então, pelo que eu percebi, tem alguns pontos positivos, né, de certa forma, porque uma das dificuldades, né, que a gente até vivenciou ano passado lá com o Pão da Vida, é realmente você conseguir alcançar toda a população de moradores de rua, né? E agora todos eles estão concentrados, né? Eu acho que, por um lado, isso vai fazer o trabalho, né, do evangelismo, né, do Pão da Vida aí, que faz ser conhecido entre eles, né? Eu acho que vocês não vão ser mais novidade, talvez, quando vocês começarem a abrir outros pontos, né, de visitações. Então, eu acho que é importante vocês continuarem esse apoio, né, que vocês estão dando agora, claro, com todo o cuidado, porque até mesmo como o Maurício falou, né, a gente sempre parte do pressuposto que, biblicamente, nós temos que desenvolver essa sociedade, né, então, desenvolvimento comunitário, né, então, de trazer uma esperança, trazer uma dignidade, e só que a gente retornou um pouco por causa dessa situação, né? Então agora o que eles precisam mesmo é do essencial, precisam da comida, do básico, da higiene, e a igreja tem que entrar nessa jogada, a igreja tem que ver a necessidade de alcançar. Então agora eu acho que não é hora de ficar tanto pensando em como agir, mas ver a necessidade e automaticamente atuar ali, se tem cesta básica na igreja, se tem dinheiro na igreja, em servir aqueles que mais precisam, e depois, com o passar do tempo, com a pandemia baixando, vai estreitando esses relacionamentos. Mas, Paulo, que Deus abençoe.
Em acréscimo, Gerson.
Sim.
Em acréscimo, só um ponto, é que isso, sendo feita essa assistência direta, uhum. agora, e esse vínculo sendo estreitado, nos obriga necessariamente a pensar mais adiante, porque muitos deles têm demonstrado o desejo, uma grande massa de serem acolhidos por nós, uma vez que nós estamos basicamente convivendo com eles o dia inteiro, 3 vezes por semana. Isso nos obriga a responder essa necessidade que posteriormente vai surgir de conseguir encaminhar essas pessoas e dar não só assistência direta, mas o desenvolvimento comunitário e individual também.
Sim.
Inclusive, Gerson, me permita, muitos bons projetos de transformação comunitária de longo prazo começaram em situações de crise, como uhum. essa. Porque a crise, ela permite o vínculo, o do relacionamento de amor e de confiança. A gente está fazendo o que a gente não pode ficar fazendo o resto da vida. Nenhum projeto subsiste só você doando coisas e materiais. Isso não emancipa, isso não restaura a dignidade por uhum. completo. Mas pode ser o início de um processo muito interessante de transformação de fato, tanto no âmbito de individual, de populações de rua, comunidade de situação de rua, quanto no âmbito de um território de habilidade mesmo. Uhum. Então, eu acho que é uma boa oportunidade da gente fazer desse limão uma limonada, uhum. aproveitar esse momento e expressar o amor de Deus e fortalecer vínculos com essa população. Uhum.
próxima pergunta dela está relacionada a como agir da igreja, né? Então, a gente sabe que tem muita igreja que pretende trabalhar, né? Ou pretendia mais à frente, talvez abrir algum projeto, desenvolver algum ministério nessa área de evangelismo e ação social. E tem igrejas que já faziam isso, mas que tiveram que dar uma pausa ou não tá sabendo muito bem como fazer isso, né, agora. Marcelo, que conselhos você poderia dar? Você que já é pastor da igreja ali agora.
Estou, né?
Que conselhos você poderia dar aí para o pessoal que quer se engajar nesse trabalho agora? Ou aqueles que já têm um trabalho, mas tem que se adaptar aí a essas pandemia, né?
Ah, o grande desafio, na minha opinião, é sair do discurso e ir para a prática, né?
Uhum.
Então é um tempo da igreja refletir o seu papel na comunidade.
Uhum.
Eu lembro até de uma conferência que eu fui falar no estado de São Paulo, né? Que eu sou de lá, e eu filmei a comunidade ao redor da igreja, né?
Uhum.
As casas, as pessoas, e na conferência à noite eu passei. E as pessoas, onde fica esse estado? Onde é esse lugar, né?
Uhum.
Onde que fica essa pobreza? E eu falei para a igreja, fica aqui do lado.
Sim.
Então a igreja tem que, né? Uhum. Tá na sua comunidade, tem a situação na sua cidade, né? A igreja tem que tomar cuidado agora, porque tudo está sendo feito online, né?
Uhum.
Hoje mesmo eu liguei para uma catadora de lixo e ela falou assim, foi o melhor momento dessa semana, né? Ouvir a voz do, né? Do pastor, ouvir uhum. a voz do irmão em Cristo, encorajando uhum. a gente a continuar. Não podemos ficar só nessa parte online também, né? De ficar mandando mensagem, se preparando tudo isso, porque quando a igreja voltar, pode ser que a comunidade nem tinha sentido falta da igreja, né?
Uhum.
Vocês não fizeram diferença nenhuma aqui.
Uhum.
Então, as igrejas que estão ainda com esse, não sei se a palavra certa é pé atrás, né? Precisam olhar para a Bíblia mesmo e fazer a nossa parte aqui na Terra, né?
Uhum.
Fazer o ministério que Jesus nos deu.
Sim.
Então, para quem quer trabalhar a longo prazo, né? Porque todo plano de ação em comunidades é a longo prazo. Não existe essa coisa de ir lá e deixar alguma coisa, fazer um evento, entregar um papelzinho. Isso não é evangelismo, né? Essas técnicas não funcionam. As pessoas nós temos que ter compaixão pelas pessoas, né? A igreja precisa amar como Cristo amou, e aí você vai gastar tempo, dinheiro, né? Vai gastar toda a sua energia com pessoas que Cristo amou, e assim você vai parecer mais com Ele.
Uhum.
Então, para nós, essa dica que a gente dá para as igrejas é um tempo de refletir agora, os pastores, as igrejas, os missionários que estão estudando, tendo seminário aqui, se preparando, né? Para sair diferente, né?
Sim.
Para sair mais prático, né?
Uhum.
Temos muito preparo, muito, né? Livros, hoje nós temos um melhor preparo, temos instituições que podem treinar a gente, né?
Uhum.
As igrejas, então não é desculpa agora, né? Temos que investir em vidas.
Sim.
Então, para as igrejas pegarem e sair desse discurso, né?
Uhum.
E irem para a prática e fazer diferença nas comunidades. A comunidade tem que chegar daqui a um tempo e falar, nossa, a igreja, né?
O momento mais difícil foi que nos apoiou, né?
É, e aí continua, né?
Uhum.
E continua com a gente, e hoje nós somos a igreja aqui, né? Então, hoje eu estou de pastor, mas a minha ideia é que alguém pegue meu lugar, né?
Uhum.
Para que a gente possa avançar para outras comunidades e a missão de Deus seguir em frente.
Sim.
Então, muita perseverança, né? Flexibilidade, porque as coisas mudam, mas a Bíblia continua a mesma, né? Nós temos que seguir o que Jesus mandou.
Sim.
Né? Que é investir em vidas.
Beleza. Legal, Marcelo. Maurício, quer complementar alguma coisa nessa área, algum conselho para as igrejas que querem começar esse trabalho?
Eles já falaram muita coisa legal, é mais ou menos por aí mesmo.
Uhum.
É uma coisa que a gente sempre orienta para quem quer fazer um trabalho de desenvolvimento. Quando você fala de desenvolvimento comunitário, você está falando de território, está falando de comunidade.
Uhum.
Então, para seja a igreja, ou seja o empreendedor associado à igreja, ou se vai à igreja de uma ONG,
uhum.
de conhecer profundamente o seu território. A gente tem que conhecer os dados socioeconômicos, tem que conhecer o que a gente chama de sistema de garantia de direitos, né? Que são as escolas, as unidades de saúde, onde estão as outras comunidades de fé. Tem que conhecer profundamente para saber que recursos acessar em benefício da comunidade. A gente chama isso de diagnóstico comunitário, né?
Uhum.
E muita coisa do diagnóstico comunitário pode ser feito pode ser feito mesmo nessa situação de pandemia, porque uma boa parte dos dados que nós coletamos antes de iniciar um projeto são dados secundários, são dados que são níveis no site, nos órgãos públicos. Então, você tem que saber o tamanho do seu território, quantas crianças e adolescentes estão acesso ao teu público, quantos estão abaixo da linha da pobreza, quais são os equipamentos públicos que estão atuando ali, tem conselho tutelar ou não tem, quais são as principais violações de direitos de crianças, por exemplo, que acontecem naquele território. Tudo isso você consegue em casa. Você consegue, acessando um computador e sabendo pesquisar, você consegue essas informações para formular um projeto transformador de fato. Senão vai ser tudo na base do achismo, né? Vai ser ativismo, mero ativismo social. Vai fazer, vai fazer, vai fazer, vai passar 5 anos, pode ser que não nada tenha sido transformado, pode ser que, pela misericórdia de Deus, coisas boas tenham acontecido, né? E a gente prega sempre uma ação mais qualificada por parte da igreja, né?
Com certeza.
Então, muita coisa pode ser feita, sim, agora, depois que passar essa fase, a gente espera que passe rápido, aí você pode fazer a parte que a gente chama dos dados primários, né? Que é você coletar, fazer entrevistas com a comunidade, com atores chaves, você visitar o CRAS da comunidade, o Centro de Referência e Assistência Social, conversar com os técnicos. Isso você vai poder fazer depois, mas você não precisa passar essa situação da pandemia para começar o trabalho, não.
Sim, isso mesmo, muito bom. Maurício, fazendo um parênteses aqui, só para a gente, antes da última pergunta, só para, vai que gera alguma pergunta, dúvida da gente aqui, com o que você tem trabalhado hoje? Qual que é o seu trabalho hoje? Até para ver se algum irmão aqui tem alguma dúvida, não sei se vai entrar alguma área deles, mas... Qual que tem a sua função hoje?
Então, eu continuo na presidência do CAD, né, da organização que eu fundei, da agência que eu fundei, muito embora sem papel executivo, né? Sou presidente do conselho diretor, decidi permanecer nessa função porque o CAD é o legado, né? São 25 anos de trabalho já no ministério. Mas eu não tenho mais atuação direta na organização da comunidade. Eu fiquei 14 anos como missionário, servindo na comunidade. Depois implantei outras frentes. Porque justamente eu decidi me dedicar à área das políticas públicas, ainda em defesa das crianças e adolescentes, né? Então, hoje eu sou secretário nacional dos direitos da criança e do adolescente, no Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. São 8 secretarias no Ministério. Uma cuida de criança e adolescente, que é a minha. Tem a da pessoa com deficiência, do idoso, da família, de políticas para as mulheres, de políticas de igualdade racial. São 8, né? A minha é uma delas. Então, eu cuido da defesa, da promoção e da defesa de direitos das crianças e adolescentes brasileiros. E tanto fazendo cumprir o que a Constituição faz, ensina, né, apregoa, e o próprio ECA, que é o Estatuto da Criança e Adolescente. Então, tem várias frentes, né? Desde erradicação do trabalho infantil, proteção do abuso e da violência sexual e física contra crianças e adolescentes, todo o trabalho de apoio aos conselheiros tutelares, uma série de programas e ações na defesa dos direitos e na proteção dos direitos das crianças e adolescentes brasileiros.
Sim. Eu não sei como funciona bem a organização, né? É bom que tocou a fonte direta, que a gente sempre pergunta, né? Eu vi um vídeo, né, do governo falando sobre a Ilha do Marajó, alguns projetos para a Ilha do Marajó. Você podia, não sei se como que é a organização, se é por estado, coisa assim, você tem, consegue falar alguma coisa do norte do Brasil, assim, do que vocês têm pensado, ou dos maiores desafios da região norte do Brasil, que talvez possa interessar nossos ouvintes também, até os irmãos aqui, né, o Paulo e o Marcelo.
O Norte, a gente tem um olhar bem direcionado à Missa Damares, principalmente, e é justamente uma região onde a gente conta muito com o apoio das igrejas, das comunidades de fé. O evangelho é muito forte na região norte do Brasil. Temos o desafio das comunidades indígenas, quilombolas, que estão em situação de alta vulnerabilidade, e foi escolhido a Ilha de Marajó, que tem alguns dos piores IDHs do Brasil, um dos mais baixos do Brasil, são 18 municípios na Ilha de Jó, justamente para a gente ter um piloto de várias ações integradas, políticas públicas integradas do governo federal, estadual e dos governos municipais, para mudar a realidade de Marajó. Então, a gente, todas as secretarias e ministérios estão fazendo ações e vários ministérios do governo federal e também Banco do Brasil, autarquias, estão com ações voltadas para a Ilha de Marajó. Logicamente que a pandemia prejudicou um pouco, porque são ações que foram feitas em loco, mas, por exemplo, a minha secretaria, a gente já fez várias capacitações de conselheiros tutelares, os atores do sistema de direitos, fortalecendo a rede de proteção do Marajó. Estamos contratando uma empresa especializada em diagnóstico social para fazer um mapeamento da realidade da infância e da adolescência em Marajó, onde estão os gaps, as principais dificuldades, onde estão as ONGs que podem apoiar, quais as necessidades, para, em cima disso, a gente construir um projeto de intervenção social. Então, a gente quer que Marajó seja um modelo de ação integrada de políticas públicas em prol das comunidades mais vulneráveis.
A gente está bem próximo aqui de Marajó, né, Paulo? Paulo, a PIB tem um trabalho até lá na Ilha do Marajó. Não sei se... Paulo, vocês estão ainda à frente lá do Ministério, na Ilha do Marajó, Paulo?
Sim, a PIB tem uma congregação lá ainda na Vila do Jubim, que fica a cerca de 4 horas de balsa aqui de Belém. O pastor lá, inclusive, passou por algumas complicações, teve que se ausentar, problemas de saúde, mas retornou já. É um campo bastante difícil, a situação lá é precária de fato, e tem essa parte social que demanda uma grande atenção também. É um trabalho bastante árduo.
Beleza, gente, vamos caminhar para a última pergunta. Agora é a hora de vocês venderem o peixe do Ministério de vocês, né? Ficaram brincando, mas de certa forma é uma forma do pessoal se engajar, né, no Ministério. Então, o Marcelo aqui em Benevides, Paulo lá em Belém, o Maurício aí em vários lugares do Brasil aí. Para quem quer começar, talvez viver para isso, viver para ver vidas transformadas, quais são os passos que essa pessoa deve fazer, né? Eu sei que se for missionário, tem toda a formação, né, em missões, coisa assim. Mas quais são as agências, quais são os caminhos para quem quer se envolver dentro do trabalho de desenvolvimento comunitário? Então, eu queria que vocês dessem conselhos aí para os jovens aspirantes a transformadores de vidas e de sociedades aí.
Bem, nós do Projeto Pão da Vida temos esse desejo de ter um programa de recuperação. Nós estamos constantemente estudando, avaliando, buscando conhecer cada vez mais o que tem sido feito nessa área, como nós já pontuamos. Visitamos outros projetos, como a Cristolândia em São Paulo, temos também contato com a Missão Vida em Anápolis, a própria Missão Sena, que talvez seja a mais antiga dentro desse contexto. E aqui na nossa região, o trabalho com a população em situação de rua é bastante difícil por conta da falta de, não de assistência governamental, mas de bons programas de recuperação. O governo atua nessa área, tem políticas públicas, estaduais, municipais. No entanto, a igreja está recuada nesse trabalho.
Hein, Paulo?
Quando se fala em centro de... Oi.
Mas eu lembrei de uma aula, a primeira, em 2012, quando eu tive aula de perspectivas aqui, primeira vez, teve um rapaz que fez aula pra gente de desenvolvimento comunitário, aula 10 na época. Ele falou bem assim pra gente, ele falou, olha, o dinheiro do governo, ele tá disponível para vocês fazerem projetos sociais. A questão, e ele trabalhava algum, não sei se era secretário, não sei, eu não lembro qual era a função dele. Mas ele falou assim, ó, o dinheiro do governo está disponível. O problema é que a igreja não consegue desenvolver bons projetos para que consiga utilizar esses recursos disponíveis. Né? Então, bem que você falou, eu lembrei disso, né? De a igreja também se capacitar nisso, né? De não, não fazer qualquer coisa, né? Porque, de certa forma, se um projeto bem feito, a igreja compra, abriga, até mesmo o governo pode olhar com carinho para esse projeto, de certa forma, tem uma parceria.
Isso, e nós estamos nesse processo, juntamente com a liderança da igreja, verificando se vamos ser uma ONG, uma fundação, uma associação, que tipo de entidade nós vamos nos estabelecer para desenvolver esse trabalho, ter uma direção, ter um objetivo, se vamos para o lado de uma comunidade terapêutica, como vai ser estruturado esse programa. Nós já estamos inseridos, no entanto, nós precisamos agora dar passos mais práticos para alcançar o nosso alvo fim, para que nós sejamos, não fiquemos rodando em círculo, como o irmão Maurício disse. Nós não teríamos vergonha nenhuma de, identificando isso, de encerrar o projeto, mas esse não é o nosso desejo. Então, nós temos agora é um período de imersão. Durante boa parte do desenvolvimento do projeto Pão da Vida, a equipe, que hoje é a equipe de missionários, estava no seminário. Hoje somos quatro missionários. Três tiveram formação no Palavra da Vida e nós estávamos lá enquanto o projeto se desenvolvia. E o quarto missionário, pela graça, para a glória de Deus, é um ex-morador de rua que já está com a gente. Hoje ele, ele trabalha junto aqui, mora comigo na casa. E nós estamos nesse desafio de desenvolver esse programa. E quem quiser conhecer mais sobre o trabalho, esse tipo de trabalho tem excelentes missões, conforme já citei, como a Cristolândia, a Missão Sena, a Missão Vida em Anápolis, pessoas que estão trabalhando nesse contexto aí há muito mais tempo do que a gente, e nós temos aprendido muito com eles, e temos muito a aprender ainda.
Então, pessoal de Belém aí, Grande Belém, Pão da Vida, o Ministério lá da PIB do Pará, né? Por enquanto está ligado ali 100% à PIB do Pará. Não sei quais são os planos futuros, né? Se vai crescer, mas Deus vai mostrar. Agora tem um espaço próprio, né? Uma grande bênção para alcançar mais gente. Então, se você que é jovem, quer se envolver aí com esse ministério e a sua igreja, você pode começar na sua igreja também. Se não, né? Eu tendo a experiência ali com o pessoal da PIB ali na sexta-feira à noite, o Paulo Marinho, ele vai te orientar aí quanto aos moradores de rua, esse trabalho ali do Pão da Vida na PIB. Valeu, Paulo.
Obrigado, Gerson. Quem quiser nos seguir no Instagram, pãodavida.oficial. Chegamos recentemente.
Pão da Vida.
Obrigado, prazer estar aqui com vocês.
Beleza.
Pãodavida.oficial.
Beleza. Marcelo, quem que é... Agora você vai ser diferente, porque você trabalha com plantação de igreja. Vou fazer uma pergunta específica. Para pastores e líderes que têm uma comunidade do lado de casa ou do lado da igreja, próxima à igreja, e sonha e vislumbra fazer um trabalho ali, com a intuição até de plantar uma igreja, que essa igreja, o que essa liderança deve ter em mente?
Graças a Deus, aqui no Brasil tem alguns projetos e programas, né, cristãos que são referência, né? Então, não precisamos criar nada, assim, né, gastar muita energia criando. Podemos, né, simplesmente buscar, né, acesso a esses projetos, a esses programas, né, o CAD, né, que a gente conhece aí, sabe que é, né, tem muita importância no Brasil, e esses pastores possam qualificar, né, e os seminários também, né, que estão fazendo a formação desses jovens, né, abrir essas oportunidades, né, para as pessoas conhecer esse evangelho, né, que ele é integral, né. O ano passado, só para dar um exemplo, eu estava dando aula no Perspectivas, na aula 10, e um aluno levantou a mão e falou: ah, eu não concordo com esse evangelho que você está falando. Falei: ah, por quê? Ele disse: ah, porque eu estou me preparando mais para a parte teológica. E aí eu fiz uma piada, uma brincadeira com ele, né? Eu disse assim para ele: então eu vou ligar para os seus mantenedores e vou falar para eles cortar o seu sustento. Você é um ser espiritual, né? Você não precisa de roupa, não precisa de mensalidade, não precisa de comida, né? E ele, pensando bem, na minha comunidade, eu acho que eu vou começar a fazer alguma coisa. Né? Mas assim, seminários também, né? Tem um melhor preparo, né? Fazer parcerias com esses programas que já existem para qualificar melhor essas pessoas que estão saindo para o campo, né? E as igrejas também buscar naquilo que já tem dado certo, né? Gasta menos energia, menos tempo, né? Quebrando a cabeça, e aprender com quem sabe, né? Com quem está na prática.
Sim.
E o estágio aqui no seminário manda muito estagiário para a gente, né? O estágio é uma forma... E tem chegado bastante gente de outros países também aqui no nosso ministério para visitar, para conhecer, para depois desenvolver. Então, essa parte prática é bem legal, né? Uhum. Dica para a galera aí que está nos ouvindo, né? O pessoal está nos ouvindo, já tem coisas boas acontecendo, né? Não precisa querer criar nada, né? Podemos buscar, aprender, se capacitar. E as igrejas e seminários também na formação dos seus líderes devem dar abertura para, né, para quem já está fazendo bem, uhum, esse trabalho, né? Uhum. Para capacitar a igreja, para a igreja ser mais, né, e mais rápida, né?
Sim.
É uma dica.
Beleza. Maurício, agora, acho que a pergunta que eu vou fazer para você vai servir de conselho até para o Paulo. Para as igrejas que têm trabalho já, que querem abrir um trabalho, você que já tem, mexeu mais com a parte dessa de burocracia, de estrutura, de tudo isso, né? O CAD provavelmente deve ter muita burocracia, né, para funcionar. Quais são os passos aí, os conselhos que você dá para essa igreja? Tem que abrir uma ONG, tem que abrir como é que é um centro de recuperação? Que até nesse dilema aí que o Paulo está também, né?
Exato. Não tem, Gerson, um certo e um errado, uhum, né? Mas o que a gente ensina, também a nossa experiência, né? Já ajudando bastante muita gente que quis começar um trabalho, é que o modelo mais saudável, se você deseja de fato ter um trabalho que vai crescer, que vai se estabelecer, que vai captar recursos públicos, recursos com o empresariado, é de fato ter uma organização social organicamente ligada à igreja, mas um CNPJ diferente. Uhum. Porque a natureza do trabalho eclesiástico é diferente da natureza do trabalho social, embora ambos sejam o reino de Deus.
Uhum. Sim. Tá?
Então, nessa teologia, né, que uhum, o pastor Marcos falou aí, que eu concordo plenamente, né, o reino de Deus ele é abrangente, uhum, né, a igreja ela vai ter que ter um foco no evangelismo e na adesão à fé. O trabalho social não necessariamente, isso vai vir também, mas o trabalho social é para transformar a realidade social da pessoa. Uhum. Os dois se complementam e unidos fazem parte daquilo que Deus quer fazer, portanto, manifestam pleno governo de Deus ou o reino de Deus. Uhum. Então, num país como o nosso, num país laico, né, o Estado é laico, você não pode ter uma igreja... CNPJ de igreja local, captando recurso público, por exemplo, para trabalhar com desenvolvimento social.
Sim.
Então, por isso que a maneira mais saudável que a gente entende de uma organização madura, né, de uma iniciativa social mais madura, é ter uma ONG ligada à igreja, geralmente no formato de associação. No Brasil, isso é permitido. Associação ou fundação, né?
Uhum.
Logicamente que muitas igrejas têm os seus trabalhos sociais, com seus braços sociais, seus departamentos de ação social. Isso não é errado, isso é legítimo, só que isso sempre vai ter um limite no seu crescimento. Isso é mais para atender, geralmente, a própria membresia, ou são projetos e iniciativas menores, onde a própria comunidade de fé é que coloca ali recursos. Né? Se o que se almeja é um trabalho mais estruturado, é melhor, de fato, ter uma organização. E a gente ensina que seja organicamente ligado à igreja, para não correr o risco da secularização, que é o que acaba acontecendo com muitos projetos sociais. Tá? Então, já que você me permitiu vender o peixe, o CAD pode interessar para alguém que nos ouve. A gente desenvolveu um curso de formação nessa área, um curso de formação específico para missionários ou empreendedores sociais cristãos que desejam implementar projetos sociais numa perspectiva cristã. Implementar ou aperfeiçoar os projetos, né? A gente chama esse curso de SEDEC, que é o Cenário de Desenvolvimento Comunitário. A gente faz curso todo ano lá em Curitiba, na unidade de lá de Curitiba, sempre no mês de julho. A gente dispensa crianças, fica uma semana.
Para testar já o cabra, o cabra do frio, né?
Exatamente, faz parte do treinamento, a gente brinca, né? Principalmente o pessoal aí de Belém, né? Do Pará e tal, adora ir para lá em julho, né?
Uhum.
E pegar o frio. E tem dado muito resultado, é uma semana de imersão intensiva,
uhum,
para quem quer iniciar. E tem dado muito resultado. As outras unidades do CAD que eu mencionei, hoje nós temos 8 unidades. Algumas dezenas de projetos nasceram a partir desse curso que o CAD oferece, tá bom? Então, para mais informações, é só acessar o nosso site, cadi, www.grejabatista.org.br. Você vai ter todas as informações, a grade horário, o currículo, o custo. E é uma alegria a gente receber gente do Brasil todo. Todos os anos a turma lota, a gente recebe gente do Brasil todo que quer justamente aprender como faz projeto social numa perspectiva cristã, a base bíblico-teológica, mas também a parte de técnica, né? Como fazer um diagnóstico, como elaborar um projeto, como mensurar indicadores de transformação social, e tem sido muito legal.